Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.
Bienvenidos a este episodio extra de la Alineación Indebida. Hoy nos vestimos de gala y es que recibimos al profe José Peseiro, a quien les damos la bienvenida y le agradecemos de estar aquí con nosotros. Te habla Kevin Mora, por allá está Javier Gómez y Jesús Marriott, parte del equipo de la Alineación Indebida. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like y mandarle aquí en los comentarios al profe un saludo. Profe, primero darle la bienvenida y agradecido de que esté aquí con nosotros, profe.
Gracias por la invitación. Es un placer, un honor llamarme y hablarnos un poquito. Una charla para las personas, espero que me guste, que me entiendan bien, porque mi español no es muy bueno, un poco de portuñol. Voy a intentar hablar despacito para poder perceber mejor. Un abrazo fuerte para todos, un abrazo fuerte para todos aquellos que están en cuarentena, cerrados en casa por la pandemia, discípulos, sabemos aquí que las condiciones que estamos sufriendo en América Latina y también en Venezuela, lo sabemos que en Venezuela la situación no es tan mala como en los otros países de América del Sur. Abrazo fuerte de solidaridad, diciendo y que es importante en este momento tener muy cuidado. Cumplimos con las indicaciones que las autoridades les dan para pasar la pandemia.
Profe, un saludo. Quiero agradecer al señor presidente Jesús Gerardinelli por la oportunidad. También a Néstor Pomón, a todo el equipo de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol que están haciendo un gran trabajo. Profe, ya entrando con la primera pregunta, usted pasó, fue asistente técnico del Real Madrid con Carlos Queiroz, también dirigió Porto. Y, a ver, ¿cuál ha sido su mayor experiencia y cómo piensa trasladarla a la selección venezolana de fútbol?
Mira, todas las experiencias han sido muy buenas. En todas, ha quitado experiencias importantes. Mira, ha empezado en la tercera división y ha subido de división por 4 o 5 veces en mi vida hasta la primera división. Después, Queiroz me invitó para Real Madrid. Ha sido una experiencia fantástica estar ahí con jugadores que estuvo, con los cracks, con los galácticos. Después ha venido a Sporting y ha jugado una final de UEFA Cup, como sabes. Ha jugado hasta la final de la Liga, ha perdido con Benfica en el último partido. Y jugamos la final de la UEFA Cup. Después, mira, 7 países, muchos clubes. Sporting Braga ha ganado una Copa de la Liga contra Porto en la final. En Arli ha ganado una Liga en Egipto. En Saudi Arabia, el equipo nacional de Saudi Arabia. En Rumania, en Grecia, que ha puesto los Panathinaikos en la Champions. En Braga, que ganó la Liga Europa, como sabes, y también ha puesto a Braga jugando en la Champions por 2 veces en su historia. Sporting también por 2 veces, la última vez Sporting. Muchas experiencias buenas, mesmo aquellas que no han tenido suceso, me dan experiencias, vivencias para poder construir mi idea de juego y construir mi idea y mi personalidad de liderazgo para un equipo. Isso tudo seguro que me dá mais condições, mais potencial, mais capacidade para perseguir o sonho de poner Venezuela em Mundial.
Profe, claro que sim, um gusto saludarle. Profe, tomando em conta e dentro de toda a metodologia que você vai trazer a la Vinotinto, como vai ser trasladada essa metodologia a las categorías inferiores como la sub-20, sub-17, sub-15, ¿tiene diseñado algún plan de trabajo, mira, profe?
Cuando he presentado mi plan de trabajo para Federación, creo que una obligación de un entrenador de vino tinto e qualquer um da equipa nacional tem obrigações não só desportivas e competitivas para o equipo maior de vino tinto, mas também ter ideias de sua experiência para tudo o que se passa com o futebol em Venezuela. Claro que as decisões têm que vir do presidente e dos diretivos, mas tem um plano que é apresentado um pouco resumido das coisas que penso importantes se fazer, como ha hecho em Saudi Arábia. Mira, estou falando de como se pode articular as categorias inferiores em modelo, em metodologia de treinamento, na busca de soluções. Mira, se me dizes, mira, a equipa nacional necessita de um surdo para jogar a equipa nacional, porque todos estão chamando. Me gusta muito dos laterais que temos. Estou dando um exemplo. Então, por que não se faz trabalho nas equipas mais jovens, mais sub-20, sub-23, preparar um jogador lateral surdo para jogar em la esquerda, porque o jogador da banda, carrilheiro, que joga bem com a cola surda, porque se não pode adaptar e preparar e treinar e projetar um futuro, um lateral para a equipa de principal, tal como se faz nas equipas de clube. Os jovens, as equipas juveniles, preparam os jogadores para chegar e as carências que a equipa principal pode ter. Eu não estou falando, porque muitos falam da carência de lateral esquerdo, para mim está muito bem. É claro que ter um surdo aí, outro qualquer, estou dando um exemplo, entendes? Um central, um delantero. Depois também, creio que um entrador de uma equipa nacional de um país com a grandeza que nos fala, mas todos os países do mundo, como em Saudi Arábia, têm que ter ideias sobre o futebol como os quadros competitivos, a formação de entradores, a formação de árbitros, a estruturação de uma liga boa, a organização. Mira, a liga venezuelana tem 5 anos, está desenvolvendo, não é fácil, e seguro que as pessoas que estão trabalhando, isto não está contra o que está sendo, é importante. Seguro que os diretivos da federação ha hecho um trabalho bueno, porque jogaram na final de sub-20 contra a Inglaterra, seguro que algo bueno se ha hecho. A liga tem 5 anos, outras têm 50, 40, 30, 50 não, mas 30, creio, tem ligas profissionais com 30 anos. As pessoas que estão trabalhando estão fazendo um trabalho muito forte e muito bueno para desenvolver e melhorar o futebol venezuelano. Mas creio que um entrenador da equipa nacional tem que a obrigação de ter ideias. Por isso quero evaluar, como ha dito em minha conferência, evaluar tudo o que se passa aí, os pontos mais distintos, cerca de Caracas, fora de Caracas, as zonas que mais gostam e vibram com o futebol, cerca de Colômbia, ou Táchira e Mérida, os outros todos, e ver o que se passa aí, ter algumas ideias, fazer uns estudos, apresentá-las para, como te digo, em áreas importantes, competitivas e não competitivas. Isso temos como organização, estruturação, formação de treinadores. Creio que a Venezuela pode ser uma escola de treinadores, terem uma ideia, um corpo, uma ideia conjunta para desenvolver as características específicas do jogador venezuelano. Claro que o mais importante, isso será aquilo que me irá poner na pressão, que as pessoas irão ver todos os dias, são os resultados. Se temos ou não condições para estar em Mundial, se teremos ou não condições para desenvolver as outras equipes nacionais. Mais importante é fazer uma boa Copa América e qualificar para o Mundial. Eu quero e tenho planos para outras coisas. Isso depende muito de...
Profe, eu queria perguntar-lhe que venimos de um... venimos de un sistema de juego, profe, sin criticarlo ni nada, es un sistema de juego que era más de retención de balón, de apostar al pelotazo. ¿Cómo hacer en tan poco tiempo, profe, que tiene un seleccionador nacional, para implantar sus conceptos y sus nuevas ideas, profe?
Mira, primero valorar las cosas que Dudamel ha hecho. Eso creo que me queda bien, no queda mal para nada. En 4 años de trabajo, es verdad que he tenido mucho tiempo de trabajo. Por ventura, estar 4 años, ¿no? 4 años. ¿Ha sido 4 años?
Sí. Sí, aproximadamente.
Sí. Ok. Es bueno estar 4 años porque ahí se puede desarrollar una idea, un modelo, una metodología. Y creo que Rafa Dudamel ha puesto una equipa consistente defendiendo. Un modelo de partido especulando, claro, especulando mucho. Una equipa que ha cambiado la estructura de 4-4-2 para 4-4 defensivo y usar la velocidad, la creatividad, la habilidad de los carrilleros, de las bandas, que tenemos muchos buenos, para así poder equilibrar los partidos y poder ganar como todos. Eso es importante, que lo tomemos como importante. La equipa especulaba con el partido. O que podemos concluir que hasta ahora Venezuela no ha tenido, claro que San Vicente tenía un fútbol más ofensivo, Farías un poco también más ofensivo, y Farías tuvo resultados, ha conseguido la mejor clasificación en Copa América de Venezuela. No podemos decir que el fútbol tiene muchos años en Venezuela, mas tiene un momento de que tiene muchos jóvenes, tem muitos jogadores despontando aí para jugar. O que quero dizer é que essa moda de jogar não é suficiente para estar em Mundial. Por isso não ha estado em Mundial nunca na Venezuela, no Vino Tinto. O que queremos é essa base de consistência defensiva, desse jogador de que ha dado o equilíbrio, a sensação de equilíbrio nos partidos, queremos dar um cunho um pouco mais ofensivo, pressionando um pouco mais, associar mais no contra-ataque, porque para estarmos em Mundial temos que fazer, porque especulando sempre e esperando sempre pode dar um resultado 1-1, mas seguro que numa liga comprida, para 18 partidos para uma qualificação, alguma vez não vamos ter a felicidade de chutarmos 5 vezes, fazermos um bolo, os outros mais e não ser. Por isso te digo que queremos ter um pouco mais de ofensividade, proponer mais um partido, controlar, quizá, um pouco mais o partido com o balão. Claro que não é fácil. E também não sei se Dudamel não teria um segundo plano para depois de 4 anos de trabalhando que pudesse pôr em prática um pouco mais ofensividade. É verdade que em alguns partidos amistosos vimos Venezuela proponendo um pouco mais, sendo mais ofensivo, mas em amistosos queremos fazer isso em partidos oficiais. É diferente. Temos que ter uma autoestima, uma crença, uma confiança para dizer, ok, os outros equipos podem ser melhores, mas nós queremos também ter o nosso jogo. Não podemos cambiar tudo, porque é impossível cambiar quando temos 4 dias de treinamento. Não podemos, claro, teníamos a Copa América, que podíamos estar aí 12 dias para desenvolver algumas ideias dessa ordem, não o temos. Temos 4 dias, mas temos tempo para conversar e principalmente para fazer acreditar a todos que podemos ter um partido, não ser uma equipa que vai dominar e controlar todos os partidos, isso não é impossível, porque senão vai cambiar 180%, mas podemos pouco a pouco, com consistência, com equilíbrio, com inteligência, porque queremos ganhar e ao mesmo tempo queremos desarrollar. Ok, queremos fazer umas coisas mais ofensivas sem perder a consistência defensiva, que é quase impossível, porque se vais mais adiante, seguro que tens mais espaço nas palmas. E podes controlar mais o balão, pode nem ser até para atacar, mas para quitar a iniciativa ao oponente. E se tem tempo, primeiro com crença, primeiro a ser acreditar aos jogadores disto, por isso falo com eles muitas vezes, a ideia que temos para poder todos um pouco pensar, maturar, e depois tomar as conclusões que são necessárias em cada partido e partidos decisivos, porque dependemos como vamos evoluir, como vamos dar passos para ser uma equipa mais ofensiva. Como te digo, as coisas boas que a Damela ha feito em equipa e desenvolver um pouco mais a ofensividade, mais pressão defensiva, ser um pouco mais ativo e mais proponendo o partido.
Quiero agradecer también a los amigos de Sangre Vino Tinto, que también vamos a estar allí en esa plataforma con esta entrevista. Profe, ahora pasando a dos preguntitas cortas. ¿Qué sistema de juego le gustaría implementar con la selección? Y pasando a la segunda pregunta, usted dijo que habló con Joseph Martínez. ¿Qué le respondió el referente que milita en la MLS?
Mira, sobre o sistema, creio que eu me gusta 4-4-2 losango, diamante, mas claro, com jogadores das bandas que temos, não podemos jogar em 4-4-2 diamante, porque aí os extremos teriam que jogar por dentro. Me gusta 4-2-3-1 ou 4-4-2, pode ser por aí, 4-2-3-1 ou 4-4-2. 4-3-3 também me gusta, mas com médios um pouco mais ofensivos, ligando mais adiante, ligando mais à frente. Mira, as conversações que tenho tido com jogadores são minhas e com jogadores. Não vou me comentar, hablado com todos muitas vezes. Algumas mais vezes que outras. Claro que com os capitães talvez possa falar mais vezes. Com José Martínez, também porque neste momento está com o problema está com o problema que tem e alguma vez o chamo para saber como está evoluindo a situação, mas tem outros também falando que depois da pandemia há alguns jogadores que têm alguns problemas de estar com sua mulher que estão embarazadas e não podem estar aí, com jogadores que têm pessoas com algum problema e vírus. Mira, hablo com todos, seguro que falei mais que uma, duas, três, quatro vezes. Estou falando de jogadores da lista larga, daqueles jogadores que normalmente o Damel chamava para a pré-convocatória, e com todos, não quero especificar as relações, as conversações, mas com todos estou falando.
Profe, tomando em conta el tema y la pregunta que le hizo mi compañero Jesús en cuanto a las giras que realizó. Bien, tenemos entendido que tuvo encuentros con aproximadamente 20 jugadores cara a cara.
No, ¿okay? con la cara cerca de 20, sí.
Ajá, cara a cara. Por ejemplo, Tomás Rincón, Chancellor, Salomón Rondón, incluido el mismo José Martínez. La pregunta es...
Muchos más. Moreno, mucho más.
Entonces, ¿se habló o se hablará con jugadores como Ernesto Torregrosa y Alejandro Márquez para futuras convocatorias a la Vinotinto?
Sí, está en plano. Pero Alejandro Márquez, como sabes, juega en equipa nacional de España.
Claro.
Mira, convencí un jugador que está jugando en equipa nacional de España para jugar en Venezuela. Temos que convencer, temos que falar com ele, ainda não falamos com ele. E falei com o Torregrosa quando visitei Chancellor. E pronto, claro que neste momento estou com os 44 que pertencem à lista larga. Temos outros, que é um segundo passo, que têm alguns que têm dupla nacionalidade, outros que estão, jogaram por outras equipas nacionais e que teremos que falar para ser a opção. Mas isso também depende da vontade e que os jogadores que estão jogando por outras equipas nacionais se querem jogar em Venezuela ou não. Torregrosa me disse que sim, porque ok, la expectativa de jugar en Italia, creo que se juró, en ese momento tiene 27 años, y me dice que tiene ilusión de jugar aquí. Vamos a ver. Más importante, los jugadores que están. Eso es lo más importante.
Profe, ¿cómo trabajar la mentalidad del jugador en el sentido de que, primero, no se ha ido nunca a una Copa del Mundo y no se tiene esa experiencia, se puede decir? ¿Y cómo trabajar esta parte mental también para afrontar partidos en eliminatorias en situaciones tan extremas como la humedad, como la altura, como enfrentar selecciones como Brasil y Argentina? La mentalidad, ¿qué papel juega en todo esto?
Mira, es una verdad que es transversal a todos y que es muy importante para la mentalidad. Es la ilusión que todos tienen de jugar por vino tinto. Algo que es transversal, que todos me hablaron sin preguntar. Las ganas, la pasión, emoción que tienen todos jugar por vino tinto. La forma como dicen, mira, es un sueño, mister. ¿Cómo queremos dar para Venezuela, para nuestro país, para venezolanos que están en todo el mundo, una satisfacción, una alegría de estar en Mundial? Y por eso estamos con todo y con las ganas. ¿Cómo se puede? Mira, una cosa importante. Cuanto más jugadores de Venezuela jueguen fuera y jueguen en buenas ligas, más autoestima tienen. Si juegas en Europa, seguro que vas a desarrollar capacidad de no tener miedo porque estás en ligas buenas. Claro que si jugar en equipos de top, mejor. La salida de jugadores venezolanos para los otros continentes y para las ligas buenas, seguro que le da autoestima. Recuerdo Portugal, que ha ganado la sub-20 en Arabia y en Portugal, y después muchos jugadores salieron de Portugal. Teníamos mucha cualidad antes, mas después de salirmos y jugarmos en Barcelona, Madrid y los otros clubes todos que están ahí, porque tenemos muchos jugadores jugando en Europa, los portugueses ahí jugando y los otros aquí empezaron viendo que no, podemos ver la misma altura, ¿no? Ojos nos ojos, se puede decir así, ¿entiende? Eso es lo importante para la autoestima. Entendemos que los jugadores jugando en otro nivel, se comparan con los otros y miran, yo no soy peor. Y cuando juegan y ven a la equipa nacional, los otros de Venezuela que están en la liga, dicen, mira, si él puede, también puede. Si está en Santos, si está en Atlético Mineiro, si está en Torino, si está en Leganés, nosotros, claro que gustaríamos y porventura en los próximos 10 años tenemos venezolanos jugando equipos mejores. Eso seguro que será verdad. Mas es un punto. Otro punto será aquilo que el entrenador y que nosotros tenemos de hacer como una estrategia de desarrollar un nivel de autoestima y de autoconfianza que para poder jugar sin miedos, jugar no especulando solo, por ejemplo, porque una cosa es especular porque es bueno tácticamente, otra cosa es especular porque tengo miedo de poner las cosas buenas que pueda hacer. Y todos me dijeron que están tranquilos, que la equipa defiende bien, que tienen una buena contra, mas todos me dicen, mira, mas podemos hacer un fútbol un poco más ofensivo, podemos poner un poco más. Todo eso lo acreditan. Como te digo, con tiempo, sin precipitaciones, y claro que todos van a poner presión para eso, mas tenemos que hacer eso con equilibrio, con inteligencia.
Profe, una cosa importante, y me gustaría saber su análisis al respecto. Estamos utilizando, o lo venimos haciendo en este último proceso, la utilización de un lateral a pierna cambiada. Pues está jugando Rosales y Ronald Hernández, que eran la pareja de Dudamel. Y a ver, no sé si usted lo ve positivo o lo ve negativo jugar con laterales a pierna cambiada. ¿O va a optar usted por un perfil más natural?
Mira, o que ha visto hasta agora Los laterales, los dos, son los mejores, en mi opinión. Porque no lo veo ainda. Tengo que ver, evidente. Si tenemos un zurdo, un izquierdo para jugar ahí. Y por ahora, no lo veo. Veo posibilidad, tenemos, claro que tenemos jugadores que estamos hablando y que pertenecen a los 44. Uno juega en Venezuela. Y estamos
Bernardo queriendo
ver las... Por ejemplo, más... Hizo una, bueno, la verdad es que si, me da, si puedo dar una respuesta pura, en este momento los laterales mejores son los dos que están jugando. Me perdone todos los otros. Esto es lo que yo he visto en los vídeos. ¿Ok? Esto que yo he visto en los vídeos. Si puede pasar, si puede pasar, hasta el primer partido, algún jugador que juega con la zurda o otro con la derecha me puede dar confianza para jugar. Eso se muestra como jugando en equipo, con consistencia, jugar muchas veces. Y cuando viene la equipa nacional, mostrar para el entrenador que tiene calidad para jugar. Se puede discutir el tema de jugar un lateral izquierdo. Claro, si en Brasil tienes Marcelo, pues Marcelo. Pero si tiene Marcelo, no tiene los otros. Y si tiene un derecho que hace bien, ¿por qué no puede estar el derecho que juega bien? Es solo un tema que no es tema. Es tema porque seguro que cualquier entrenador, si tiene un zurdo, un izquierdo que puede jugar en la banda, y si quieres que un lateral llegue delante en profundidad, ¿por qué no lo poner? Pues para mí, Hernández y Rosales están haciendo bien dentro de aquello que se pierde un lateral y para mí en este momento. Mas como te digo, la puerta está abierta para todos que pueden jugar aquí. Si me dices que me gusta jugar con carrilleros, jugadores trocados, cambiados, para venir a jugar dentro, me gusta conexión con el juego por dentro, me gusta, ok.
Claro, profe, quiero traer una pregunta a colación. Según su percepción, para José Peseiro, ¿cuáles son las diferencias de ser un entrenador de club y tener al grupo todos los días a ser seleccionador de un conjunto de un país que es un tiempo limitado? Desde su experiencia, profe, ¿para usted cuál presenta un mayor reto?
Mira, estuve en Saudi Arabia, una equipa nacional. En ese momento, en Saudi Arabia, se podría tener más tiempo de entrenamiento. Porque la fecha FIFA ha sido criteriosamente reservada por la FIFA después de estar en Saudi Arabia. Muchas veces nos no teníamos 4 días, mas tínhamos mais dias, 10 dias, 15 dias. Também é verdade que em Saudi Arábia, no final da temporada, sempre estaríamos 2-3 semanas aí, entiendes? Quitando as vacaciones dos jogadores. Teremos menos tempo. O que se pode fazer? Mira, se, como Espanha, quando ha sido campeão do mundo e Europa, se tinha 7 jogadores de Barcelona e 4 de Madrid, ou algo assim, e que jogava o futebol muito semelhante, é muito fácil. Ou se estás em Alemanha, que tens um futebol muito parecido a todos os jogadores, é muito fácil. Agora, quando tens equipas nacionais, e, mira, Argentina, porque Messi não joga tanto como em Barcelona? Porque as conexões são diferentes, porque Argentina tem jogadores em toda parte do mundo, que têm diferentes projetos de partido, diferentes ideias de jogar, diferentes combinações, diferentes dinâmicas, diferentes ações, diferentes padrões, padronizam diferente. Por isso, a conexão da equipa nacional é sempre muito difícil. Entrar na equipa nacional é um reto muito complicado para ser uma equipa jogando muito bem. Por isso, muitas vezes, os entrenadores que fazem? Ok, vamos defender. Por quê? Porque defender se entrena mais sencillo. A bola sempre dá mais complexidade para o problema. Se vais desenvolver um sistema defensivo que é muito mais sencillo, mais fácil de trabalhar, e para uma equipa nacional, muitos o fazem. que temos que fazer? Trabalho, vídeos, e mira, aqui teremos tempo para treinar mais vezes. Não sei como vai ser, mas isso, como digo, é um novo treinador de Venezuela, isso é um reto que temos e que não temos que lastimar. É o que temos e queremos fazê-lo. Claro, quem está em equipa nacional será os melhores jogadores. E se os melhores jogadores terem mais capacidade para absorver, para entender, o jogador melhor entende, entende o partido melhor, entende as condições melhor, entende a plasticidade e os cambios melhor. O futebol está em cabeça, não está no corpo. Não está se corre mais ou não. Está quem decide melhor. E quem está em equipa nacional tem mais capacidade para decidir e seguro para se adaptar e poder cambiar. Vamos ver.
Profe, preguntarle por el dominio que ha tenido las selecciones europeas en los mundiales. Desde el año 2002 no vemos un campeón que no sea europeo. Profe, ¿a qué se deberá este dominio y si esta tendencia puede cambiar pronto?
Mira, algo también conectado con lo que ha dicho antes. Mira, lo fútbol europeo o que hace? Va a buscar a la América, a África, todos os jogadores mejores, ¿no? Todos vão ir jogar. E na Europa se desenrola um âmbito de treinamento e de partido de alto nível. E que se pode dizer que quando o Brasil, Argentina, Uruguai, México, Venezuela, Chile, Equador, Peru, todos, quando vão receber jogadores, cada um está em um lugarito, é um clube, me entendes? Creio que é mais difícil fazer uma equipa organizada com muita qualidade do que está na Europa, porque em Europa os jogadores jogam em Europa. Mira, quando o Brasil, os jogadores jogavam em Brasil, a dominar do mundo, não? Onde jogava os jogadores? Um ou dois jogavam em Itália, os outros onde jogavam? Em Brasil. E o estilo se mantém no estilo brasileiro. Tinha um estilo de jogar e por isso muitos anos há dominado. Tal como a Argentina. Claro que Maradona estava em Itália e alguns jogadores também, Falcão e Toninho Cerezo, mas a maior parte dos jogadores estavam em Brasil. Agora não. Vais ver o 11 de Brasil e 10 titulares estão em Europa. E na Europa, a metodologia de treinamento, o modelo de jogo, a forma como se vê o futebol está um pouco mais parecida. Mais organizada, mais profissional, os comportamentos profissionais de uma equipa profissional em Europa são muito desenvolvidos, são muito bons em tudo. O futebol da Europa está no top, me perdona, mas está em top. Também está em top porque vai buscar os melhores jogadores à América Latina, se não os tem. Também não podia jogar o futebol que tinha. Ou em África. Não seria só com jogadores europeus que podia ser o futebol que temos. Ora, é mais fácil organizar uma equipa nacional em Europa do que a América Latina. E, porventura, não o sei, continuará a dominar.
Bueno, profe, nada más que agradecerle que haya estado con nosotros. Profe, antes de pedir una preguntita cortica, ¿cómo se vive la rivalidad Cristiano Ronaldo-Messi en Portugal? Ya que sabemos que por lo menos en Argentina es muy pasional, tanto en prensa, fanáticos, los distintos jugadores, entrenadores. ¿Cómo se vive en Portugal esa rivalidad? Tenía esa curiosidad.
Bien, claro que tenemos la Cristiano Ronaldo más referencia para nosotros. Te posso dizer que já vivido em muitos países, ok? Treinado em 7 países do mundo, e há em muitos. E só um exemplo, tem muitos. Estava num táxi em Dubai, creio, ou Abu Dhabi, um paquistanês, que muitos são paquistaneses, e me perguntou de onde era, e me disse... Portugal. Ah, Portugal é de Cristiano Ronaldo. Creio que Cristiano Ronaldo ha dado para nós outros Muitos não nos conheciam, creio que muito mundo não conhecia Portugal, que é um país muito pequenito. Claro que temos uma tradição, uma história impressionante. Nós fomos descobrir o caminho. Os países estão aí. Nós fomos um país de imigração, estamos aí em muito lado. Mas a verdade é que é uma referência para nós outros. Mas vivemos um país que tem capacidade, inteligência, cultura, educação. Na Europa ha dado a integração da Europa ha nos dado uma capacidade de ver as coisas diferentes. Mira, por que não gostamos de Messi? Se Messi é um estrelato também. Claro que gostamos mais de Cristiano Ronaldo, mas não é por gostar de Cristiano Ronaldo que não temos condições, capacidade, inteligência para ver na qualidade de Messi. Mira, é um prazer para nós outros e um honor ter Cristiano Ronaldo peleando com Messi para ser o melhor jogador do mundo. Estamos falando de os últimos 10 anos. É único na história. É único na história. Tínhamos antes Ronaldo 2 vezes, Figo 1 vez. Mira, os outros todos jogando, ganhando 1 vez, 1, 2. Agora estamos vendo Ronaldo e Messi peleando. Claro que, como português, eu gostaria que Ronaldo ganhasse mais. Mas creio que esta Ronaldo sabe que esta competição é boa para eles, para os dois, os motiva, lhes dá ganas para ganhar. E claro que defenderam a minha camiseta. Minha camiseta agora é vinho tinto. Mas defendendo a camiseta de Portugal, me gostaria. Agora, Augusto, não tenho nada contra Messi e me gusta ver jogar Messi.
Muchas gracias, profe.
Profe, rapidita.
No, Jesús, rapidita. Queda un minutico. Jesús, no queda un minutico.
¿Se ha entendido algo o no? ¿Se ha entendido alguna cosa o no?
Profe, ¿nos regalaría unos 5 minuticos más después de una pausita?
Sí, puede ser. Pregunto.
Parte final de la alineación indebida. Jesús quedó con una pregunta pendiente. Adelante, Jesús.
Profe, si tuviéramos que jugar a la Play hoy, con la selección vino tinto, ¿con qué 11 jugaría el profesor José Peseño?
Me dices tú, yo no voy a decir.
¿Eh?
Me dices tú, yo no voy a decir.
No, perfecto, profe.
No voy a decir. ¿Me quieres dar tu 11? No pasa nada. Dice, yo voy a apuntar aquí. Profe, no, te voy a decir, claro.
No, yo en lo personal, esto es muy personal.
Tienes que entender, lo plano psicoemocional es muy importante. Porque voy a decir un 11, hoy se puede jugar de aquí a 3 meses. ¿Cómo eso va a tocar cada jugador? ¿Cómo eso va a tocar una equipa nacional? Yo no lo quiero tocar ahora, quiero tocar todos con el mismo tiempo. Tento hablar con ellos todos los días, hacerlo todos los días, no, todos los meses. Llamo, faço uma charla, como querem, como gostam mais, o estado que mais gostam do lugar, como está a cancha, se em altura se quedam mal ou não, se jogaram na Paz, como é jogar em Barranquilla, se gostam mais de jogar na banda por dentro, como está a família, como estão seus padres, como são seus avós, como o vê a equipa nacional, como o crê, porque podemos estar em Mundial, se podemos jogar mais em ataque, e será as charlas que tenho com eles. Mira, porque hoje poner una estampa, porque me voy a poner todos los otros 32 o 33 pensando, puta madre, no está pensando en mí para jugar. No lo voy a hacer. Si tú quieres hacer, me puedes decir y voy a escribir.
Profe, rapidito.
Disculpame, Richard. Yo le puedo dar mi 11, pero no. Okay. No, la verdad
no. No es el que la gente quiere saber.
No es necesario te decir aquí, porque algún jugador te puede llamar y hablar algo mal de ti. Puedes me enviar por telemóvil. Ok, me mando la 11. Me envía.
Tomando en cuenta el regreso de la liga, por ejemplo la de Alemania, ¿qué le parece este nuevo fútbol con las nuevas normas que se han implementado?
Mira, el fútbol es necesario para sanidad mental, para salud mental. Hablamos de salud aquí en Portugal, ha escrito para un periódico aquí, el periódico más importante, que ha dicho que el fútbol tiene responsabilidades sociales. quase como um médico ou enfermeiro. O futebol é uma paixão, é uma loucura. Por isso, mira, viver sem futebol para mim não tem sentido. Por isso, para mim, estar na linha da frente contra a pandemia, o futebol tem que estar. Mesmo que não tenha pessoas, porque ver na tela e ver quantas pessoas viram os partidos, miram os partidos em Alemanha. Por quê? Estamos necessitados. Hablar de futebol para nós outros, como poder falar de beisebol e futebol americano para americanos. Mas o futebol para a Europa, para a América Latina, é algo que como temos que comer. E seguro que estamos um pouco mais, não digo que nos vá curar do vírus, mas estamos mais fortes mentalmente, distraídos e desarrollamos alguma adrenalina, algum sentimento positivo, algo que nos dá um pouco mais para enfrentar as agruras deste problema da pandemia que temos. O futebol tem a obrigação de estar na linha da frente. Com riscos, ok, mas a vida que temos tem de passar riscos. Quem tem uma vida de jogar futebol, que joga futebol, que faz o que gosta e lhe pagam, mira, o que queres mais? Normalmente na vida, se queremos fazer uma coisa que gostamos, temos que pagar. Em futebol, fazemos o que gostamos e não nos pagam. Temos uma responsabilidade social, perante as pessoas que nos gostam, então se passar esse risco de jogar esse futebol, temos que fazê-lo. Claro que 100 pessoas é a segurança, mas quanto mais temprano temos pessoas em estado, melhor.
Profe, bueno, nada mais que agradecer haber tomado este tempo com nós. De verdade que foi um prazer compartir com você. Nos divertimos muchísimo. Nos vamos a quedar com a dúvida del 11. Nos vamos a quedar com a dúvida del 11.
Kevin.
Me podem ajudar.
Dime,
Jesús. Permíteme agradecer a los que gracias. Han hecho posible este contacto.
Gracias por ustedes, ¿ok?
Señor Jesús Berardinelli, muchísimas gracias por la amabilidad. A Néstor Bomón, nuevamente agradecido. Alex Carmona, también todo el departamento de la Federación Venezolana de Fútbol, que hacen un gran trabajo para que este tipo de comunicaciones se den. Ha sido realmente, más allá de las críticas, una federación con todos los aciertos de nuestro fútbol. Con errores, sí, como todas las dirigencias, como todas las organizaciones, pero realmente hemos tenido una época exitosa bajo esta federación. Le agradezco también, profesor José Pedro, por la amabilidad. También a la gente de Sangre Vino Tinto que está allí atenta para la entrevista también. Le mando un abrazo grande y un verdadero placer, profe, tenerlo.
Gracias y viva el Vino Tinto. Gracias.
Gracias, profe. También en NTI Radio y Gol de Penal nos despedimos. Muchas gracias por haber tenido con nosotros a José Pérez.
Gracias.
Búsquenos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.